Ora então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa audição sobre a pressão sobre os preços da energia, requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. E para isso temos aqui connosco o Sr. Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, o Sr. Ricardo Jesus, a quem desde já cumprimento e dou as boas-vindas. Cumprimento também todas as senhoras e senhores deputados. E vamos então começar esta audição com a apresentação do requerimento por parte do Partido Requerente, a Iniciativa Liberal, que terá um tempo de até 3 minutos. Depois disso eu irei passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, que terá até 10 minutos para fazer a sua intervenção inicial. Depois passará uma ronda por todos os grupos parlamentares, que terão 4 minutos cada um. E no final, depois, eu volto a passar-lhe a palavra para depois poder responder a todas as questões que estejam aqui levantadas pelas senhoras e senhores deputados, e depois terá um tempo de até 15 minutos para responder. Pode depois controlar o tempo ali, porque o nome que temos ali embaixo. Sendo assim, passo então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal, para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da APREN. E o requerimento é autoexplicativo. O mundo atravessa uma das mais graves crises energéticas das últimas décadas e penso que o Parlamento, a esse propósito, deve predispor-se a ouvir o setor acerca das suas perspectivas, tanto da evolução desta crise, sobre o que é que podemos fazer para tornar o país mais resiliente face a crises como esta. Obviamente, quando falamos de resiliência energética em Portugal, temos de falar do setor das energias renováveis. O setor das renováveis é um setor estratégico para Portugal. Temos condições praticamente ideais, até face ao resto da Europa, para aproveitar tanto o vento como os nossos recursos hídricos, como a energia solar. E, portanto, se Portugal não está pior hoje, certamente será pelo contributo que as energias renováveis deram. No entanto, há um longo caminho a percorrer. Há uma grande pressão sobre o preço da eletricidade vindo desta nova vaga de construção de centros de dados também que estão a ser construídos em Portugal. A inteligência artificial é muito exigente do ponto de vista energético e perspectiva-se que as projeções que tínhamos de procura por eletricidade nos últimos anos terão de ser revistas em alta e muito em alta. Temos também um grande potencial na atração de indústria eletrointensiva, mas tudo isso concorre com o objetivo que também temos de ter preços baixos para o consumidor. Portanto, trata-se de um equilíbrio difícil e é um equilíbrio que não só temos de fazer do ponto de vista do preço, mas também temos de fazer do ponto de vista da segurança de abastecimento e de resiliência do país. E, portanto, eu gostaria de ouvir quais são as perspectivas do vosso setor e qual é o contributo que o vosso setor tem dado a este propósito e também o que é que falta fazer para que tenhamos um setor elétrico muito mais resiliente. Compreendo também que temos muitas necessidades ao nível do armazenamento, temos necessidades também ao nível do licenciamento e, por isso, esta é a oportunidade da APREN também fazer a sua exposição e a sua análise desta crise aqui na Comissão de Ambiente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois da apresentação do requerimento, passo então a palavra ao Sr. Vice-Presidente da APREN para que, num tempo de até 10 minutos, possa fazer a sua intervenção inicial. Faz favor.
Bom, muito boa tarde. Gostava de cumprimentar, antes de tudo, as senhores deputados e os senhores deputados, Sr. Presidente da Comissão. Muito obrigado pelo convite. A APREN entende, naturalmente, que esta audição é particularmente oportuna, porque a atual pressão sobre os preços de energia mostra, mais uma vez, que a aposta nas renováveis não é só uma questão de política ambiental. É também, e cada vez mais, uma política de soberania, segurança económica e independência estratégica. Sempre que há uma crise internacional, Portugal volta a descobrir a vulnerabilidade de depender de combustíveis fósseis importados. A melhor proteção estrutural contra esta volatilidade é, de facto, produzir mais energia limpa, renovável e nacional. Eu queria focar a minha intervenção em três ideias-chave. A primeira ideia-chave, como foi referido, renováveis são independência energética, não são apenas ambiente. De facto, as renováveis são e foram muitas vezes discutidas como uma resposta climática, e são, evidentemente, mas é hoje claro que são também uma resposta económica, industrial e geopolítica. Cada megawatt renovável instalado em Portugal reduz importações, reduz exposição a choques externos e aumenta a autonomia energética do país. Alguns números. A dependência energética nacional caiu de 74% para 64% entre 2010 e 2024. Tendo as renováveis permitido evitar cerca de 3 mil milhões de euros em importações em 2024 e 16,6 mil milhões de euros acumulados entre 2010 e 2024. E, portanto, senhores deputados, quando produzimos eletricidade a partir do nosso sol, do nosso vento e de alguma água que ainda vamos tendo, como aconteceu este ano, e também da biomassa nacionais, o que estamos a fazer não é apenas descarbonizar, é substituir importações de algo que não temos por investimento interno. Mas temos problemas, e aqui eu gostava de focar a minha intervenção em questões concretas. Temos este paradoxo, que é o facto de termos renováveis que são indispensáveis para baixar a exposição aos combustíveis fósseis, mas o desenho atual do mercado elétrico, puramente marginalista, não garante sinais para captação de investimento, quando durante muitas horas os preços de mercado são muitas vezes baixos, são mesmo nulos. Eu convido os senhores deputados a consultarem o site do OMIE neste momento, e aquilo que vão ver para o preço spot da manhã é que a partir das 8 da manhã o preço desce para zero e continua em zero até às 5 da tarde, altura em que volta a subir, devido à incorporação do solar. Ora, qualquer central de produção de energia com fonte solar ou eólica que esteja a funcionar durante este período e que esteja exposta a mercado, não consegue concretizar qualquer tipo de receita, o que inviabiliza qualquer modelo de negócio. E, portanto, se queremos mais soberania energética, não basta dizer que queremos mais renováveis, temos que criar condições para que o investimento aconteça. E, para isso, há que criar, mecanismos de contratação de longo prazo, CFDs, PPAs, leilões estáveis e um enquadramento estável em termos regulatórios. Depois, uma remuneração adequada de fatores como a disponibilidade, a flexibilidade e o armazenamento. Porque o sistema precisa de energia renovável, efetivamente, mas também precisa de capacidade, de redes e de flexibilidade. Depois, a estabilidade regulatória, como eu referia. Estamos a falar de um setor de capital intensivo, projetos com um horizonte de 5 a 10 anos, e nenhum investidor vai investir em Portugal se não tiver um cenário de estabilidade regulatória e uma previsibilidade em relação àquilo que é a evolução da legislação. E, por fim, um aumento do consumo. É necessário proceder à eletrificação geral da sociedade, desde logo através do incentivo à mobilidade elétrica e também ao incentivo à eletrificação da indústria. Segundo problema, o licenciamento. O problema de Portugal já não é falta de recursos, não é falta de tecnologia, não é falta de capital. O problema é conseguir transformar papéis centrais do papel em capacidade instalada. A APREN estima que existem neste momento 60 mil milhões de euros em intenções de investimento bloqueadas por licenciamento, com prazos de 5 a 7 anos ou mais, apesar da referência europeia apontar para prazos de licenciamento muito inferiores. Portugal compara muito mal com outros países. O exemplo da Alemanha. A Alemanha aponta para metas de licenciamento de renováveis de 18 meses. A Grécia e Espanha, 2 anos. Portugal, em média, retirando agora o meu papel de vice-presidente da APREN e colocando aqui o meu chapéu de produtor também, porque também faço parte de uma produtora que é associada da APREN, os projetos em Portugal, em média, demoram mais de 5 anos a licenciar. Em média. E, portanto, Portugal tem, de facto, os melhores recursos renováveis da Europa. Temos uma costa atlântica, temos vento, temos sol, como referi, vamos tendo alguma água, mas temos um dos piores processos de licenciamento e, se o recurso é natural, o bloqueio é claramente político e administrativo. E a APREN entende, então, que há 4 medidas urgentes a tomar. Primeiro, transpor e aplicar plenamente a Diretiva RED3, incluindo o princípio do Overriding Public Interest para projetos renováveis. Segundo, criar zonas de aceleração renovável com uma avaliação ambiental estratégica prévia e regras claras. Terceiro, reforçar os recursos humanos e técnicos das entidades licenciadoras, em particular, concluindo o processo de operacionalização da Agência Portuguesa de Geologia e Energia, que foi recentemente criada e que está em fase de instalação e que vem substituir entidades como, por exemplo, a JEG. Senhores deputados, a JEG neste momento está decapitada e está completamente paralisada. Nenhum serviço da JEG toma qualquer decisão e não há uma licença de produção a sair neste momento. e, no final, adotar prazos vinculativos, balcão único para o licenciamento e um deferimento tácito, mas um deferimento tácito responsável, sempre com salvaguardas ambientais e sem paralisia administrativa. E, portanto, a APREN não defende menor exigência ambiental, o que defende é uma melhor administração pública, prazos claros, decisão antecipada e previsibilidade. Um projeto deve poder ser aprovado ou rejeitado em tempo útil, o que não pode é ficar anos e anos sem qualquer decisão. Terceiro problema, as redes. Mesmo quando os projetos estão maduros, a ausência de capacidade de rede torna-se um novo gargalo. A política energética tem de deixar de tratar a rede como uma consequência da transição e tem de passar a tratar a rede como uma condição da transição. E aqui os pontos a defender são antecipar o investimento em redes de transporte e distribuição, nomeadamente através de mecanismos como, e documentos como o PEDIRDE e o PEDIRTE, digitalizar e flexibilizar a operação de rede, integrar o armazenamento, o autoconsumo coletivo, as comunidades de energia e a gestão da procura, e planear a rede em função das metas do PNEC e não da procura histórica. Porque, como vimos, e como o Sr. Deputado muito bem referiu, vai aumentar de forma que nós nem sequer conseguimos antecipar. E, portanto, cada atraso na rede é um atraso na redução das importações, na redução das emissões e na redução estrutural dos custos energéticos. Segunda ideia-chave, as renováveis são um contribuinte líquido para o erário público. Há uma ideia errada que importa desmontar. As renováveis não são um custo para o Estado, são uma fonte relevante de criação de riqueza, de emprego e de receita fiscal. O setor das energias renováveis gera cerca de 4,5 mil milhões de euros por ano de contributo para o PIB, números de 2025. E sustenta aproximadamente 88 mil empregos diretos e indiretos. As estimativas mais recentes apontam para cerca de 2,6 mil milhões de euros por ano em receita fiscal. Entre 2018 e 2022, foram gerados 12,8 mil milhões de euros de receita fiscal acumulada, entre tarifa social única, IRS, IVA, IRC e derrama. E, portanto, quando se trata de desbloqueio do investimento renovável, não se está apenas a falar de instalação de painéis, de aerogeradores. Estamos a criar PIB, receita fiscal, exportações, indústria, serviços técnicos e atividade económica local, que é fundamental num país com a desertificação do interior que nós temos. Terceira ideia-chave, depois da questão das redes. As renováveis têm também um apoio social. A Marktest está neste momento a terminar um estudo recente que confirma que há uma dimensão política que não pode ser ignorada. Os portugueses apoiam claramente as renováveis. Segundo este estudo, 91% dos portugueses, considera que Portugal deve investir mais em energias renováveis do que em energias fósseis para produzir eletricidade. Além disso, 88% concorda que o Governo deve criar condições para impulsionar o crescimento das energias renováveis, e 78% concorda que as renováveis são essenciais para garantir a soberania política e a independência energética do país. Do ponto de vista democrático, e já que estou na Casa da Democracia, deixem que vos diga muito diretamente, senhores deputados, há aqui um mandato social claro. Os cidadãos querem mais renováveis, querem mais independência energética e esperam que o Estado crie condições para isso acontecer. 5 mensagens muito rápidas, se ainda tiver tempo. 1. A crise confirma a necessidade de acelerar as renováveis. Efetivamente, a atual pressão sobre os preços de energia confirma que depender de mercados internacionais de combustíveis fósseis é uma vulnerabilidade estratégica. 2. As renováveis são soberania. Cada projeto renovável instalado em Portugal é menos importação, é menos exposição geopolítica e mais autonomia nacional. 3. As renováveis são receita pública. O setor já gera milhares de milhões de euros em PIB, emprego e receita fiscal. Desbloquear investimento renovável é também reforçar os recursos do erário público. Quarta mensagem, o bloqueio está no Estado. O capital existe, a tecnologia existe e o recurso existe. O maior bloqueio está no licenciamento, nas redes e na instabilidade regulatória. Última mensagem, há apoio social para os projetos renováveis. Os portugueses apoiam esta agenda. Como disse, 91% defendem mais investimento em renováveis e 90% consideram que Portugal deve dar prioridade à instalação de mais capacidade renovável. E, portanto, para concluir, a APREN não vem aqui pedir nada, vem oferecer uma solução e a única coisa que pede é que sejam criadas condições para que essa solução seja implementada. Muito obrigado. Peço desculpa por ter estido um bocadinho de tempo.
Muito obrigado pela sua intervenção. Vamos então agora passar uma ronda pelos diversos grupos parlamentares. Começamos pelo PSD e tem a palavra a ser deputada Manuela Carvalho, de um tempo até 4 minutos. Faz favor, ser deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente da APREN, Dr. Ricardo Jesus, Srs. Deputados, Quero começar por agradecer a presença da APRE nesta comissão, saudar o trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo de várias décadas, quer na promoção das energias renováveis, quer no acompanhamento da evolução do setor energético português. Tal como disse, não é? Vivemos um momento particularmente relevante para a política energética nacional e os desenvolvimentos mais recentes do Médio Oriente recordam-nos que a energia continua a ser um fator de vulnerabilidade estratégica para as economias europeias. Sempre que se agravam as tensões geopolíticas, os seus efeitos fazem-se sentir, ora nos mercados energéticos, na competitividade das empresas e depois, especialmente, e o último, no custo de vida dos cidadãos. Esta realidade lembra-nos uma evidência que hoje é amplamente reconhecida. A transição energética não é só uma política ambiental, mas, como disse muito bem aqui, já nesta sala, uma política de soberania, de competitividade económica e de segurança estratégica. Portugal encontra-se hoje numa posição substancialmente mais favorável do que aquela que se encontrava há duas ou três décadas atrás, porque houve um investimento continuado nestas energias renováveis, que permitiu reforçar a produção nacional, reduzir a dependência dos combustíveis fósseis importados e aumentar a resiliência do sistema energético perante choques externos. Os resultados são evidentes. Portugal é hoje um dos países europeus com maior incorporação de energias renováveis na produção de eletricidade, demonstrando que a aposta realizada ao longo de todos estes anos produziu benefícios ambientais, económicos e estratégicos para o país. Mas, na verdade, os desafios mais complexos da transição energética estão agora a começar. A próxima etapa exige mais investimento, como disse, maior capacidade de execução, reforço das infraestruturas, mais armazenamento e uma aceleração efetiva da concretização dos projetos. Já não se trata apenas só de instalar capacidade renovável, trata-se de garantir que essa capacidade pode ser integrada de forma eficiente, de forma segura e economicamente sustentável num sistema energético nacional. É precisamente por isso que assumem especial relevância medidas de simplificação administrativa, de aceleração de procedimentos de licenciamento que têm vindo a ser adotados, incluindo a criação de zonas de aceleração para energias renováveis, destinadas a conferir maior previsibilidade aos investidores e a reduzir também o tempo da decisão. Ao mesmo tempo, importa garantir que todo este processo, isso é importante, que ocorra de forma equilibrada, compatibilizando os objetivos da transição energética com proteção ambiental, ordenamento do território e necessária aceitação pelas comunidades locais. Porque o sucesso da transição energética não vai depender apenas da capacidade de instalar a nova potência renovável, mas também de integrar essa energia no sistema, reforçar as infraestruturas existentes e garantir segurança no abastecimento e assegurar que os beneficiários desta transformação chegam efetivamente também às famílias e às empresas. E neste contexto, consideramos particularmente importante ouvir a APREN, enquanto entidade representativa de um setor que tem desempenhado um papel decisivo na transformação do sistema energético português. Assim, gostaria de colocar quatro questões, apesar de algumas até já terem tido algum esclarecimento, mas pensamos ser importante sempre clarificar melhor. Em primeiro lugar, qual é a avaliação da APREN sobre o ritmo atual do desenvolvimento das energias renováveis em Portugal, se consideram que o país dispõe hoje das condições necessárias para cumprir com confiança os objetivos traçados para 2030? Em segundo lugar, que impacto esperam da implementação das zonas de aceleração para as energias renováveis e das restantes medidas de simplificação administrativa, entretanto já adotadas? Na vossa perspectiva, estas medidas respondem aos principais bloqueios identificados pelo setor ou subsistem ainda alguns obstáculos que será importante ultrapassar? Em terceiro lugar, quais são atualmente os maiores desafios à expansão das energias renováveis, nomeadamente ao nível das redes elétricas, da capacidade de armazenamento e da integração eficiente da nova capacidade produtiva no sistema energético nacional? E, por último, de que forma pode Portugal transformar a liderança que constituiu e que conquistou no domínio das energias renováveis numa verdadeira vantagem competitiva para a economia nacional, reforçando simultaneamente a soberania energética, a atração de investimento e os benefícios concretos para os consumidores e para as empresas? Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e tem a palavra o Sr. Deputado José Dotti. Faz favor, Sr. Deputado, até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Vice-Presidente da APREN, Começava por enquadrar esta audição. Na semana passada, por requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, ouvimos o Sr. Secretário de Estado Adjunto e de Energia sobre esta crise energética, sobre a pressão nos preços e sobre as respostas do Governo. Essa audição foi importante, mas naturalmente não fecha o assunto. Pelo contrário, num tema desta dimensão, faz todo o sentido ouvir também o setor, perceber a leitura de quem acompanha diariamente a produção, o mercado, os custos, os constrangimentos da rede e a realidade concreta do sistema energético nacional. É com esse espírito que encaramos esta audição sem preconceitos, mas também sem ilusões. Portugal está novamente perante uma crise que mostra uma evidência. A energia é soberania. Não é apenas ambiente, não é apenas mercado, não é apenas uma questão técnica, é economia, é segurança, é poder de compra, é competitividade, é vida das famílias e é sobrevivência das empresas. Quando os combustíveis sobem, quando o gás sobe, quando a eletricidade fica sob pressão, quem sente não são apenas os grandes operadores, sentem as famílias, os agricultores, os transportadores, os pescadores, a indústria, o comércio e todos os setores esportivos que precisam de energia a preços confortáveis para trabalhar e competir. O Chega não vem aqui negar o papel das renováveis, não faria sentido. As renováveis são hoje uma parte relevante do nosso sistema elétrico e podem contribuir para reduzir dependência externa, mas também não podemos fingir que as renováveis sozinhas resolvem tudo. Portugal precisa de energia quando há sol e quando não há sol, quando há vento e quando não há vento, mas nos períodos de seca, nos períodos de consumo, nas crises internacionais e nos momentos em que o mercado está sob pressão. Por isso, a pergunta não é apenas quanta potência renovável conseguimos instalar. A pergunta é se estamos a construir um sistema energético equilibrado, seguro e competitivo. E para isso não basta produção, é preciso rede, é preciso armazenamento, é preciso capacidade firme, é preciso backup, é preciso flexibilidade, é preciso planeamento e, muito importante, é preciso dizer aos portugueses com transparência quanto custa tudo isto. Porque o consumidor não paga apenas a produção de eletricidade, paga tarifas, redes, custos de sistema, impostos, desequilíbrios, congestionamentos e, muitas vezes, a falta de planeamento político. E é aqui que queremos ser muito claros. Preços baixos ou negativos no mercado grossista durante algumas horas não significam por si só faturas mais baixas no final do mês. O que interessa às famílias e às empresas é saber se a energia é segura, acessível e previsível. Há também uma questão territorial que não pode ser ignorada. A transição energética não pode ser feita contra o interior, contra o mundo rural, contra solos agrícolas, contra a paisagem e contra as populações locais. Não podemos olhar para o território apenas como espaço disponível para instalar grandes centrais, sem garantir equilíbrio, compensação, benefício local e respeito pelas comunidades. Mas a discussão tem de ir ainda mais longe. Portugal não pode trocar uma dependência por outra. Não podemos sair da dependência dos combustíveis fósseis importados para cair numa dependência quase total de painéis, baterias, matérias-primas críticas, equipamentos e cadeias industriais controladas por países terceiros. Uma política energética séria tem de olhar para tudo. Renováveis, hídrica, armazenamento, redes robustas, eficiência energética real, mas também nuclear da nova geração através de pequenos reatores modulares. Interligações, recursos naturais, discussão séria sobre o potencial da nossa costa em matéria de hidrocarbonetos. E digo isto com equilíbrio. Não se trata de defender uma corrida irresponsável à exploração da costa portuguesa, nem de ignorar impactos ambientais. Trata-se de recusar dogmas, trata-se de perguntar se faz sentido um país com a nossa zona económica exclusiva, com os nossos recursos e com a nossa vulnerabilidade energética, fechar a porta a estudar com rigor técnico e transparência aquilo que pode ou não existir na nossa costa. O mesmo se aplica ao nuclear. Não faz sentido que vários países europeus estejam a discutir nuclear da nova geração, pequenos reatores modulares e capacidade firme, e Portugal continua a tratar o tema como tabu. Estudar não é decidir, mas recusar estudar é abdicar de pensar o futuro. Por isso, aquilo que gostaríamos de perceber hoje é muito simples. Considera a APRENE que Portugal está a avançar de forma equilibrada entre produção renovável, rede, armazenamento e capacidade firme? Ou estamos a instalar produção mais depressa do que estamos a preparar o sistema para receber? E considera a APRENE que a expansão renovável, tal como está a ser feita, garante efetivamente energia mais barata para famílias e empresas ou há custos de sistema que continuam a ser subvalorizados? Para o Chega, a resposta à crise energética não pode ser apenas mais metas, mais potência instalada e mais anúncios. Tem de ser soberania, segurança, preço competitivo, diversificação tecnológica e defesa dos setores produtivos nacionais. Porque a energia barata, segura e estável não é um luxo. É uma condição para Portugal continuar a produzir, trabalhar e viver com independência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Baixo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, na realidade, não deixa de ser curioso e não sintam que é uma crítica, obviamente cada um faz, interpela os nossos, as pessoas que convidamos para estas audições da maneira que entendem, mas não deixa de ser curioso que, na realidade, a gente não quer ouvir a opinião das pessoas que cá vêm. Estamos aqui a fazer proclamações de 5 minutos sobre aquilo que são as nossas posições políticas. Pronto, fica a conhecê-las, também é importante. Olha, eu vou-lhe fazer perguntas. Portanto, as minhas questões são as seguintes. Tendo nós presente, felizmente longe vai o tempo, eu lembro-me bem, entre 2007 e 2011, o que se dizia dos investimentos nas renováveis. Lembro-me, aliás, do engenheiro Mira Amaral dizer que tinha sido o desastre do sistema elétrico nacional os investimentos que fizemos nas renováveis. Felizmente, já ultrapassámos essa parte na nossa sociedade, o que é positivo. Hoje, mais do que nunca, e a partir de 2022, eu acho que houve uma percepção real do país e também dos decisores políticos e dos agentes políticos que o investimento nas energias renováveis não só era uma questão de soberania, mas como era uma questão da própria sustentabilidade da economia nacional. Felizmente, essa parte está ultrapassada. Mas, neste momento, subsistem aqui algumas condicionantes. O Sr. Doutor teve a oportunidade de referir algumas e deu como exemplos positivos de transformações que estão a ser feitas que permitirão acelerar o caminho que é preciso fazer. Fiquei, contudo, com a percepção de que, do ponto de vista da APREN, e era só para confirmar essa informação, que não há nenhum processo neste momento em andamento por parte da DGEG à espera de uma entidade que tem pelo menos um ano para se consolidar. Isto era a minha primeira questão. Foi isso que eu percebi das suas palavras, porque na realidade a DGEG não foi destituída das suas competências. E já agora a nova entidade vai incorporar as competências da DGEG e já agora os recursos humanos da DGEG. Não são novas pessoas. Portanto, isso era algo que eu gostava de questionar. Depois, falou da questão dos investimentos na rede, que está na hora de mudar o paradigma dos investimentos, não ser com base no histórico, mas ser com base naquilo que é a nossa ambição futura. Nós sabemos que algumas zonas está-se a tentar fazer isso, com muita dificuldade já agora, que é a zona de Sines e outras do país, mas eu gostava também de ouvir a opinião da APREN relativamente a se são ou não são satisfatórios os investimentos que estão planeados e aprovados nos pedidos e nos pedidos, que até passaram aqui por este Parlamento. Gostaria também de questionar sobre a questão das zonas de aceleração. Teve a oportunidade de falar do estudo do Marco Teste, eu também já o tenho, feito para a APREN, penso eu, e na realidade todos nós somos a favor de aumentar as zonas, as energias renováveis e aumentar as zonas das energias renováveis. Mas também todos nós somos a favor dos aterros sanitários, todos nós somos a favor de hectares, todos nós somos a favor de barragens, só que surge sempre aquela questão do não no meu quintal, não é? Not in my backyard. Aliás, no estudo que fizeram, quando vão fazer das zonas locais, essa aceitação, por exemplo, dos residentes do Conselho de Castelo Branco, acham muito bem, já é minoritário se for no meu concelho, se for no país, 80% são a favor. Ou seja, em Portugal, 80% dos residentes de Castelo Branco são a favor. No concelho deles, é menos 50%. E isso significa que estas zonas de aceleração, e acho importante que possa haver zonas de aceleração, como a avaliação ambiental estratégica, mas o problema reside depois. É que quando se começa a definir concretamente o território de implantação, acontece sempre uma de duas, que é as pessoas não manifestam-se contra e atrasam os projetos, e eu vou já terminar, Sr. Presidente, e atrasam os projetos, ou os projetos têm que ser reduzidos na sua dimensão e depois terá um problema de investimento, nomeadamente de financiamento. Para terminar, se não considera a APREN que o país devia, de uma vez por todas, enquadrar estes financiamentos e estes investimentos num modelo que permita compensar efetivamente os territórios. E quando eu falo dos territórios, não falo dos municípios. Falo dos municípios e das pessoas que lá vivam, para garantir que a riqueza que é gerada para a economia como um todo e também para as empresas que fazem os projetos, também fique nas pessoas e nos territórios onde os projetos são instalados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo da Iniciativa Liberal e tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também me parece que, e na sequência do que já tem vindo a ser sendo dito, temos de facto uma questão com o licenciamento que tem a ver com a posição das populações. Esse é o, de longe, o maior tema que temos com as renováveis. E, em alguns casos, é por critérios estéticos, vou dizê-lo assim. No caso das eólicas, por exemplo, são intervenções muito menos invasivas, mas, no entanto, há quem conteste e que considere que aquilo são aberrações que se constroem na paisagem, mas é um tema com o qual temos de saber lidar. E, relativamente a esse tema, parece-me que um dos problemas que temos tido tem sido também a incapacidade por parte dos governantes, falo dos dois governos que tivemos nos últimos anos, de explicar claramente as vantagens e de explicar que trata-se de uma prioridade para o país. A postura que temos assistido sempre é sempre muito defensiva, vai sempre muito à roda do problema, procura reconhecer, sem afirmando claramente qual é a prioridade do governo, e se tivermos sempre esta postura, claro, estamos sempre a criar falsas expectativas também relativamente àquilo que o país precisa, que é do desenvolvimento da sua rede. Mas, de facto, temos muitos desafios a esse nível. E, exatamente por termos esses desafios, este governo constituiu a estrutura de missão para o aceleramento das renováveis. Eu gostaria de saber qual é o balanço que fazem da atuação desta estrutura de missão, que aparentemente viria a resolver muitos problemas, mas esteve sem presidente durante vários meses. Tem agora uma nova direção desde o início deste ano e já começa a ser a altura de fazer um balanço, de facto, do seu contributo na aceleração do licenciamento de energias renováveis. Depois, relativamente à REN, acompanhamos a análise da APREN relativamente à necessidade de prever, de antecipar eventuais investimentos, tanto na produção, tanto também de investimentos que necessitem de bastante energia para operarem. Mas, no entanto, isso colide com o atual modelo de remuneração da REN, porque a REN ganha mais dinheiro quanto mais ativos estiver à sua disposição, mas isso também cria um conflito com o interesse público e com o interesse de termos tarifas acessíveis e claro, a ERSE terá sempre a tendência, ou o regulador terá sempre a tendência para dizer à REN, para fazer estimativas mais moderadas acerca da necessidade de expansão da rede. Portanto, se calhar há um problema mesmo no modelo de como financiamos a REN, e se calhar se a REN fosse compensada pela quantidade de energia em circulação na sua rede e não simplesmente pelo facto de ter ativos no terreno, talvez conseguíssemos ter um melhor equilíbrio, um melhor alinhamento com o interesse público ao nível do desenvolvimento da nossa rede. No entanto, consideramos que este é um dos aspectos até mais fundamentais. É como é que podemos adaptar a REN à operação da rede de transporte de eletricidade para que ela seja muito mais ágil e esteja pronta a responder às necessidades que teremos ao nível da procura de eletricidade. Depois, há uma diferença também entre aquilo que é o enquadramento europeu do mercado de eletricidade e aquilo que é o enquadramento nacional. Há muitos aspectos em que falou, que são aspectos que estão a ser tratados ao nível de diretivas e regulamentos. E, portanto, ia perguntar-lhe qual é o valor acrescentado do ponto de vista regulatório que Portugal pode acrescentar em relação à Europa. O que é que podemos fazer que a Europa não esteja já a fazer, porque muito daquilo que tem referido, mesmo ao nível contratual, tem sido trabalhado ao nível de diretivas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, até 4 minutos. Já chegou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também a APREN na pessoa do Sr. Vice-Presidente. E começo por agradecer a sua intervenção inicial, que acho que foi bastante clara nos três principais problemas que definiu, até nos termos usados. Acho que dizer que a DGEC está decapitada é forte, mas se calhar é importante para nós também percebermos aquilo que do lado da indústria se sente em relação a esta reorganização que o Governo está a fazer. Falou do imperativo social social, julgo que foi a expressão utilizada, não poderia concordar mais. Acho até que poderia ter trazido um estudo, que se não estou em erro, da própria APREN, que diz que já neste momento as famílias portuguesas poupam cerca de 600 euros anuais graças às energias renováveis. Portanto, esse estudo da Marketest eu ainda não vi, terei todo o gosto em vê-lo, mas na verdade não me surpreende, porque felizmente já começamos a sentir nos bolsos aquilo que é o impacto, e sim, há 20 anos, com muita oposição, quando eu ainda estava a estudar Engenharia do Ambiente, lembro-me bem do que se dizia sobre as energias renováveis nessa altura. Mas agora que as pessoas começam a sentir tão bem nos bolsos o impacto dessa aposta, começam a abraçá-la mais. Ainda bem que assim é. E eu começo com uma primeira pergunta, pegando naquilo que o Sr. Deputado Jorge Teixeira disse na apresentação do requerimento e que depois o Sr. Vice-Presidente disse também na sua intervenção inicial, que é, de um lado, a Iniciativa Liberal fala de um aumento exponencial do consumo elétrico, por causa dos data centers, por causa da inteligência artificial, e o Sr. Vice-Presidente diz que não conseguimos sequer calcular, ter uma ideia sobre isso. Portanto, a minha primeira pergunta aqui é, com toda essa incerteza, porque ela é grande, como é que nós conseguimos antecipar desde já esses problemas, desde logo garantir aos portugueses que eles vão continuar a beneficiar de uma redução do custo elétrico fruto desta aposta nas renováveis e que esta aposta não vai servir para que alguma empresa que venha para aqui beneficie disso com os portugueses a aumentar o preço da sua eletricidade, porque certamente esses 90% e tal de apoio mudariam rapidamente se o preço da eletricidade passasse então a subir. E depois a minha segunda pergunta é muito baseada naquilo que o Sr. Vice-Presidente disse inúmeras vezes. Falou, disse que a culpa era do Estado a certa altura, que a questão estava sobretudo no licenciamento. Portanto, a minha pergunta é onde é que encontra o gargalo ou os principais gargalos ao nível do licenciamento? Acha que é falta de pessoal? Acha que é o facto de não haver prazos vinculativos, como também propôs na sua intervenção inicial, se é um conjunto de tudo isto? Ou seja, quais é que são as razões específicas que a APREN identifica para que este licenciamento seja tão tardio? E concordamos, é um problema também na transição energética. Dito isto, esta aposta e estas zonas de aceleração não podem servir para tudo. O deferimento tácito que também aqui trouxe não pode servir para tudo, não pode servir para abusos. Acho que é muito importante nós termos consciência daquilo que está a acontecer e se o Governo fala destas zonas de aceleração com um mapa que foi apresentado, há também um outro estudo no qual participou a Zero em Portugal que fala destas zonas de não conflito. Apesar de tudo, aqui a semântica é importante e os mapas não estão sobrepostos na sua totalidade. Portanto, eu também gostaria de perceber da parte da APREN como é que vê esta questão, este equilíbrio entre aquilo que é uma zona de aceleração e aquilo que é uma zona de não conflito, que apesar de tudo são, como eu dizia, coisas muito diferentes. Depois, gostaria também de perguntar, no minuto que me sobra, duas coisas muito rápidas. Três, na verdade, porque a primeira tocou muito ao de leve, que se prende com o autoconsumo e as comunidades de energia renovável. Há um estudo do LNEG de 23, não estou em erro, que diz, eu tinha aqui uma citação que já tomei há algum tempo, e o estudo diz, este estudo revelou, uma citação, que o potencial técnico de instalação energética fotovoltaica faz 23,33 gigawatts de produção de energia fotovoltaica, mais do que a meta para 2030, definida no PNEC 2030. É isto referindo-se à área que já estão urbanizadas, portanto, tetos, parques de estacionamento. Da parte da APREN, como é que então nós podemos privilegiar estas áreas, sobretudo se elas já são suficientes para as metas, protegendo também aquelas áreas mais sensíveis e é de conhecimento público os desafios ambientais que muitos destes megaparques acarretam. A segunda, no que diz respeito ao fim de vida, portanto, o que é que a APREN está já a fazer para o fim de vida dos painéis fotovoltaicos, das torres eólicas? Nós sabemos que os novos geradores eólicos têm uma capacidade de produção muito maior do que os antigos. E, portanto, nós podemos ter até o mesmo número de torres, ainda agora há uma que está em substituição, não me lembro onde no país, que vai passar a ter uma produção muito maior do que o que tinha antes, com o mesmo número de geradores. Porquê? Porque os da nova geração têm uma capacidade muito maior. Portanto, a minha pergunta é, o que é que a APREN está a fazer nesta visão de ciclo de vida? Portanto, para fim de vida, utilização de materiais noutras indústrias e substituição deste material por material com mais capacidade de produção. E uma última pergunta, Sr. Presidente, agradeço a tolerância, que se prende com o armazenamento da energia. Falou muito de redes, tocou ao de leve no armazenamento. Nós sabemos que o Governo está a avançar com o projeto de leilões para as baterias. Portanto, como é que vê a questão do armazenamento? Se acha que passa mais por baterias, pode passar por outras coisas que também são de armazenamento elétrico, como a produção do hidrogênio verde. Portanto, como é que a APREN vê isto e como é que a própria APREN se vê enquanto agente participante nesta questão do armazenamento elétrico? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois da ronda pelos diversos grupos parlamentares, eu vou então passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente da APREN para que num tempo de até 15 minutos possa responder a todas as questões que foram aqui levantadas pelas senhoras e senhores deputados. Faz favor, então, Sr. Doutor.
Bom, muito obrigado então pelas perguntas e pela qualidade das mesmas. Eu vou tentar aqui responder a todas as perguntas, não é fácil. Mas há aqui um ponto prévio que, para mim, acho que é muito importante estabelecer. Senhores deputados, não há muitas formas viáveis de produção de eletricidade. Num cenário ideal, nós carregávamos no interruptor e a luz ligava-se por obra e graça de Nosso Senhor. Eu não sei se Nosso Senhor existe, mas tenho a certeza que não tem uma central de produção de energia elétrica, e já agora tenho a firme convicção que se tivesse era renovável, quero acreditar nisso. Mas não existem de facto muitas formas. Temos o carvão, que é extremamente poluente e que não temos. Temos o fuel, que também é extremamente poluente e que não temos. Temos o gás natural, que é menos poluente, mas que não temos, e que ainda assim é poluente. Temos o nuclear, peço desculpa, o nuclear, nós não temos dinheiro para o nuclear. O nuclear, para mim, é uma questão de ideologia. Esta indústria é uma indústria que se baseia na ciência, baseia-se em factos, não em crenças. Não é possível, o país não tem dinheiro para instalar uma central nuclear e, mais uma vez, iríamos criar um sistema de dependência de um combustível que não temos. Okay? E, portanto, aquilo que resta é o nosso sol, o nosso vento e a nossa água que vamos tendo. E, portanto, aquilo que eu peço é só que os agentes que defendem e que estão contra as renováveis e que defendem a continuidade da dependência de energias fósseis ou de fontes de energia que nós não temos, então que assumam. A mim faz muita confusão ter uma organização ambientalista a opor-se às renováveis. Nós não podemos abdicar da eletricidade e a única forma viável de produção de eletricidade neste país, e já agora a mais barata, a mais competitiva, são as renováveis. Não há outra forma e não há volta a dar em relação a isto. Este é um ponto prévio que eu acho que é muito importante deixar aqui. Quanto às perguntas concretamente, vamos aqui focar-nos nas zonas de aceleração. A APREN defende as zonas de aceleração. A APREN não enjeita que há, de facto, um problema hoje em dia com as comunidades locais. Achamos que é essencialmente um problema de comunicação. É preciso informar as comunidades locais da mais-valia destes projetos e é preciso, naturalmente, começar a conversa previamente à instalação deste tipo de projetos, de forma perfeitamente clara e ouvindo, mas ouvindo verdadeiramente aquilo que as comunidades locais dizem. Desde o início, a história de sucesso das renováveis em Portugal tem como base uma partilha dos benefícios com as entidades locais. Desde logo, desde 2003, através do Decreto-Lei 33-A de 33-A de 2005, criou-se um sistema que incentivou e prolongou até hoje uma comparticipação aos municípios de 2,5% da faturação da produção eólica. Não é do lucro, não é aquele que vai lá embaixo na demonstração financeira, logo em cima, da faturação. Estes 2,5% continuam a ser entregues, apesar do regime de remuneração garantida já terem terminado há muito tempo, e essa partilha continua a ser feita com municípios e é uma fonte de receita muito relevante. Depois, a instalação de renováveis em territórios que estão completamente abandonados, que não têm qualquer tipo de valor económico, cria uma fonte de receita para os proprietários a nível local. Essa fonte de receita tem sido honrada, tem sido concretizada, tem sido paga pontualmente e atualizada. Agora, há de facto que ter noção, o tal NIMBY effect, que o Sr. Deputado referiu, e tem que haver mais comunicação, temos que analisar esta situação. Agora, não há volta a dar. Ou assumimos que há sempre algum impacto, mais uma vez, o mundo ideal já não existe. Ou então vamos ter um problema e vamos estar sempre nesta situação, daqui a se calhar um mês ou dois, se calhar isto já passou, mas daqui a dois ou três anos cá nos encontramos novamente, com preços de petróleo a passar a barreira dos 100 dólares o barril e com um impacto grande ao nível da eletricidade, embora amortecido pelas renováveis. Desafios à expansão. Sim, a rede. É verdade que nós, e eu acho que quem disser que de facto tem uma visão clara daquilo que vai ser o aumento do consumo, nomeadamente por causa dos hyperscalers, os tais data centers e etc. que vão ser instalados, quem tiver uma visão clara do que vai acontecer em termos de procura de eletricidade, penso que não é sério. Nenhum de nós tem essa noção. Nenhum de nós tem essa noção. Aquilo que tenho a certeza é que a procura vai aumentar e que essa procura, para ser satisfeita, tem que ser acompanhada de mais capacidade instalada. E se não investimos nas renováveis, o que estamos a fazer é que esta dependência dos combustíveis fósseis que nós temos vai aumentar ainda mais. Vai aumentar ainda mais. Não tenham dúvidas em relação a isso. E, portanto, há que, de facto, começar pelo início. ninguém vai instalar uma central solar, ninguém vai instalar uma central eólica sem ter uma rede ajusante para a qual possa escoar a sua energia. E, portanto, é preciso investir nas redes. Okay? Há mecanismos na lei que já prevêem a comparticipação por parte dos produtores nesses investimentos na rede, é aplicá-los. Aquilo que eu vos posso dizer é que tivemos, há cerca de 5 anos, salvo erro, um conjunto de acordos que foram celebrados, nos termos de, com a REN, nestes termos para a instalação de comparticipação de mais instalação de capacidade de rede para a instalação de centrais solares, e os processos estão completamente, a grande maioria deles também bloqueados, com orçamentos por parte da REN que são, que num regime destes, em que por exposição ao mercado as receitas são nulas, os processos também estão paralisados. E, portanto, há que tentar pensar aqui num mecanismo que, de certa forma, compense o serviço que as renováveis estão a prestar ao país, quer em termos ambientais, quer em termos daquilo que é a independência energética e a soberania energética do país. Não estamos a pedir subsídios. Já agora, como o Sr. Deputado referiu bem no passado, eu estou neste setor há 21 anos. Há 21 anos. E vivi todo o início da minha carreira a ouvir a história de que isto são subsídios, isto são custos, etc. Srs. Deputados, olhando com os olhos de hoje, são custos ou foi investimento? Eu não tenho dúvidas nenhumas que foi investimento, investimento bem feito. Agora, há que começar do início, há que, de facto, olhar para as redes e há que dar as condições, quer para a REN, quer para a redes, na rede de transporte ou na rede de distribuição, para fazer os investimentos necessários e o setor está aqui para ajudar e comparticipar, desde que haja uma viabilidade económica final nos seus projetos, que com este mecanismo de mercado puramente marginalista não é possível aguentar. O que nós temos hoje em dia, com o preço de mercado como os que temos, e já agora, não é pontualmente, num dia ou outro, que esta curva de preços de mercado, que nós podemos ver para amanhã, existe. Há meses que isto é assim. Okay? Portanto, o que temos é, ou projetos que estavam para sair do papel, que não saem do papel, ou projetos que estão a ser vendidos ao desbarato no mercado. É isso que está a acontecer. Eu sou testemunha direta disto, como digo, sou vice-presidente da Associação da APREN, mas também sou membro da administração de um produtor que é associado da APREN. E isto é verdade. Todos os dias me aparecem projetos, quer Greenfield, quer projetos que já estão em operação, que estão a entrar em default dos contratos de financiamento respectivos, porque têm uma exposição ao mercado completa, não têm um PPA a preço fixo e não conseguem viver com este regime de mercado. Depois, falar das faturas para o consumidor. Senhores deputados, é muito simples. Há uma componente que tem a ver com o preço da eletricidade, aí as renováveis, efetivamente, ajudam e já estão a ajudar. Para terem uma referência muito clara, no primeiro trimestre de 2026, peço desculpa, deste ano, o impacto das renováveis no preço de mercado levou a que o preço da Península Ibérica se fixasse em média em 41,9 euros por megawatt-hora. Isto compara com a maioria dos países europeus com um preço superior a 90 euros por megawatt-hora. É mais de metade. E, portanto, poupámos só no primeiro trimestre 239 milhões de euros em importações de gás natural, 324 milhões em importações de eletricidade e o gás só determinou o preço da eletricidade em Portugal em 15% das horas contra, por exemplo, em Itália, 89% das horas. E, portanto, em termos de fatura, há, de facto, uma componente de energia elétrica que tem a ver com a produção que é beneficiada em termos de fatura por parte das energias renováveis, mas depois há uma componente de redes, impostos, serviços, custos de sistema que não são claros para toda a gente, embora basta olhar para uma fatura que todos nós recebemos de uma EDP ou de uma Iberdrola, tem lá o detalhe e vê-se a incorporação, aquilo que temos são custos das políticas públicas e custos de sistema envolvidos na fatura e sobre isso, como digo, a APREN pugna para uma clarificação, uma simplificação e uma redução. A nossa parte é o preço da eletricidade e nessa parte já estamos a fazer o nosso trabalho, como podem ver, por esta diferença de preços. Offshore, falou-se aqui no offshore, mais uma vez, e sobretudo para a exploração de recursos fósseis. Para que fique claro, a APREN não é contra moléculas, não é. É a favor de eletrões, efetivamente, mas no presente seria irresponsável não reconhecer que há um contributo do gás natural neste momento para a rede. Seria irresponsável. Aquilo é que acreditamos é que no futuro esse contributo vai ser cada vez menor e, tendencialmente, vai ser nulo. É isso que defendemos. Agora, não defendemos que, efetivamente, as entidades que estiveram aqui antes de mim a ser ouvidas para esta comissão não façam o seu trabalho e não tenham o seu contributo. mas do ponto de vista estratégico e da soberania energética do país, está demonstrado ad nauseum que é um erro. Temos que mudar de paradigma. Depois, mais questões. A JEC, efetivamente é o que acontece. Portanto, o senhor Diretor-Geral de Energia foi para as infraestruturas de Portugal e neste momento o que temos é serviços que, compostos de gente muito qualificada, muito voluntariosa, mas que efetivamente não têm condições e, de forma algo prosaica, vos deixo pedir, também não têm no recibo de salário um valor que corresponda à responsabilidade que lhes é pedida para assumir neste tipo de decisões. Portanto, é natural. Não tomam decisões, adiam e ficam à espera que ou seja, seja nomeado um novo diretor-geral transitoriamente até à instalação e operacionalização da nova agência, ou efetivamente ficam quietos e não assumem qualquer tipo de risco. Portanto, isso é o que está a acontecer neste momento. Eu sou testemunha, posso dizer-vos que tenho um pedido de licença de produção para uma central de hibridização, que entrou em junho de 2025. É o meu exemplo prático. Não aconteceu absolutamente nada, nem um pedido de esclarecimento. Okay? E eu, mais uma vez, eu trabalho há 21 anos, já a coisa que eu reconheço é a qualidade e o valor das pessoas que trabalham nestas instituições. Okay? Principal bottleneck ao nível do licenciamento, mais uma vez, sem pôr em causa aquilo que é a responsabilidade ambiental do setor, está de facto nas entidades ambientais, na APA, na CCDR, nos municípios, no ICNF. Primeiro, desde logo, por esta dispersão, todos têm uma palavra a dizer. E a nossa sensação é que há um trabalho a fazer e respeitamos, mas aquilo que as entidades ambientais estão a fazer é micromanagement ambiental. Vamos lá ver. A grande ameaça à biodiversidade não são as centrais solares, não são os parques eólicos, são as alterações climáticas. E não há combate às alterações climáticas sem uma transição energética e não há uma transição energética responsável e sustentável sem as renováveis. É muito claro. E, portanto, há que, mais uma vez, utilizando a diretiva RED 3, e referiu bem o Sr. Deputado a questão das diretivas, há muita coisa exposta em diretivas. As diretivas, como nós sabemos, não podem ser aplicadas diretamente no ordenamento jurídico português, têm que ser transpostas. E aquilo que estamos à espera é que, mais uma vez, a questão do overriding public interest, que tanto sucesso teve, por exemplo, em países como a Alemanha, seja transposto para o ordenamento jurídico português. Mas, mais uma vez, isto não pode nem deve significar um cheque em branco para o setor poder construir de forma desenfreada e sem qualquer tipo de cuidado com as comunidades locais ou com o ambiente. Não é essa a intenção, nunca foi. A questão do autoconsumo e do armazenamento. Vamos lá ver, os únicos projetos que neste momento estão a avançar são projetos que já utilizam a capacidade de injeção que existe disponível. E, portanto, aquilo que estamos a assistir é uma profusão de projetos de hibridização. Portanto, o ano tem 8 mil horas. Um projeto eólico, em termos de horas equivalentes, produz durante 2.500 a 3 mil horas por ano. O resto das horas tem um ponto de injeção completamente ocioso. É essa a expressão que nós utilizamos. Então, aquilo que estamos a fazer é instalar centrais solares junto desses parques eólicos, utilizando o mesmo ponto de injeção, para então ter um uso mais eficiente desse ponto de injeção. E depois a questão do armazenamento, que é de facto o próximo grande salto que nós temos que dar. Esta curva de preços que nós vemos hoje, que podem ver no site do OMIE, amanhã, depois e até ao final da semana, tenho a certeza absoluta que vão continuar a ver. Esta curva de preços, 8 da manhã, zero até às 5 da tarde, e depois sobe até aos 40, às vezes 80, vai continuar a existir. E sem armazenamento nós não conseguimos alisar esta curva. E isto é um serviço ao país. Porque a partir do momento em que conseguimos alisar esta curva e este excesso de produção solar, que é disso que estamos aqui a falar, nestas horas de pico, ser armazenado para ser descarregado noutras horas, aquilo que estamos é a transformar mais tarde naquele pico a partir das 8 da noite, produção que é coberta com eólico e com hídrico, se existir, e com gás natural, seja claramente toda renovável através do armazenamento. Pois o autoconsumo e as comunidades de energia. Eu não tenho nenhum interesse, o setor não tem nenhum interesse, não gosto de ver. Não vale a pena estar aqui e eu sou da aprenda, não gosto de ver, é a coisa mais feia que temos, são as redes de transporte e distribuição de energia. Infelizmente não há outra forma de o fazer. Agora, tenho a certeza absoluta que a forma mais eficiente de produzir energia elétrica, renovável, é colocar a produção junto ao consumo.
Agora, para isso, aquilo que temos que criar é um regime simplificado. Qualquer pessoa que queira, hoje em dia, colocar painéis solares em cima da sua casa, passa por um processo burocrático pesado e com um sistema fiscal que não é claro. O sistema fiscal ligado ao autoconsumo e às comunidades de energia não é claro. É preciso clarificar e criar essas condições. Mas, sem dúvida, a APREN aposta e considera que é a forma mais eficiente de efetivamente, aumentar a produção de energia renovável. O que é que podemos falar aqui mais? Ah, a questão do fim de vida, sim. Portanto, a APREN já patrocinou vários estudos, tem grupos de trabalho que, efetivamente, abordam a questão da reciclagem das pás dos aerogeradores, a questão da reciclagem dos painéis solares. É uma preocupação. É uma preocupação clara, sobretudo para o parque eólico. O parque eólico que nós temos em Portugal é um parque eólico envelhecido. A grande parte dos projetos já chegou ao fim da sua vida útil técnica e tem sido estendido com intervenções que cada vez são mais caras e que, chegado a um determinado ponto, não vai ser possível compensá-las e continuar a assumir esse tipo de custos. E, portanto, a grande aposta que nós vamos ter é acomodando, de facto, estas preocupações de reciclagem, de reaproveitamento de materiais, vai ser o repowering. Com o repowering eólico, o que nós vamos fazer é diminuir o número de torres instaladas, vamos duplicar a capacidade instalada e vamos triplicar a produção. Isto em locais que já estão preparados, quer em termos de acessos e muitas vezes quer em termos de, não de plataformas, porque estamos a falar de aerogeradores incomensuravelmente maiores daqueles que existiam há 20 anos, mas não vale a pena complicar. Até porque é muito claro, esses parques eólicos que temos instalados hoje estão instalados nas melhores zonas de recurso do país. Ninguém quer instalar um parque eólico numa zona onde não haja vento. E, portanto, há que aproveitá-lo agora com uma exposição ao mercado pura, no mercado puramente marginalista. Como sabem, tenho aqui uma audição sofisticada, como sabem, nós no eólico, grande parte do portfólio eólico está neste momento sob um regime que nós chamamos do cap and floor, ok? E, portanto, o preço é o de mercado, é a média de mercado do último ano, sendo que há um floor e há um cap. Se o preço de mercado é média exceder esse cap, o setor entrega esse dinheiro ao Estado. Se ficar abaixo desse floor, então o Estado compensa essa componente. A partir de 2030, esta exposição e esta proteção vai deixar de existir e vamos completamente expostos ao mercado. E ninguém vai fazer repowering com preços de mercado com curvas como estas que eu referi. Não vai acontecer. Não há hipótese.
Sr. Presidente, para terminar, que já passámos, se tivesse mais alguma coisa, só mesmo para terminar.
Não, eu peço desculpa se
eu
não...
sei que está interessante, mas pronto, tínhamos
eu sei que eu não sei se ficou alguma pergunta por responder, mas é muito claro, a APREN está sempre disponível, eu pessoalmente estou sempre disponível para receber qualquer deputado e qualquer representante do Parlamento para esclarecer todas as dúvidas e discutir de forma aberta e séria as questões que tínhamos em relação à energia, e estamos aqui para ajudar e, como disse, para oferecer uma solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente Ricardo Jesus, pelas declarações que prestou aqui, por todos os esclarecimentos que prestou, pelas respostas que conseguiu dar a todas as senhoras e seus deputados, e resta-me agradecer a sua presença e a presença de todos os seus deputados, e terminamos assim então esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos.